Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Levanta, te curre, curre, te flã.
Governamento, só wasabi. E esta terra, um sol quente, da brilhar na minha pele. Um quentura, da aquecer. Vida nova, me dá crer. Vai esta terra, passa gente e dá passar. África, amo tastete, uma natureza que te grita. É essa riqueza, nada ninguém pode não roubar. Pode estragar, a cheiro verde. Você é um sol que tastete integra-te dia a dia amanhã. Que para isso que eu construí para nós. Da nossa África, veia, nossa África, criança, mulheres, mocinhos, África, África, paraíso, só botei para mostrar, vai estar iluminado.
Pero
Maria Lisboeta tem sangue cabo-verdiano, compõe, canta, toca guitarra e órgão Rhodes, leva o jazz a miscigenar-se com ritmos de Cabo Verde. Carmen Sousa acaba de editar o seu terceiro disco, Protegid, através de uma editora alemã, a Galileu. Neste manifesto familiar e de busca das suas raízes culturais, Carmen e o seu produtor e contrabaixista Theo Pascal convocam uma série de convidados de luxo, os cubanos Omar Sousa e Vítor Zamora, o francês Marc Berthomieu, o palestiniano Abdel Salamé e a orquestra multicolor lisboeta Tora Tora Big Band. Pelo meio recriam Saudades, a entoada de descarga cubana, e evocam a memória de Horace Silver. Durante esta hora voltamos a conversar com Carmen Sousa e Theo Pascal, Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rumo de Braga e na Miróbriga de Santiago de Cacém.
São cansado, venho pai de passar tudo é vida na mar. Na borda queijo, navio. Eita trampa, já viaja, te adoro, soltado e voltar. Depois de um tempo na mão, yapa. Essa é uma canção marizada, sem sempre, sem herança para mim. Força de vontade, carinho. Uma vida toda lutada, viajada. São canção, banho, pai e passado se vida na mar.
Da borda queias, navio.
Eu tô atrapalhada, viajo, tô de ouro, saudade e voltar.
Da luta bom.
Mas sempre tá a voltar, cheio de alegria pra dar. Depois de um tempo na mar, yeah, pai. Eu sou uma canção paisada, sem ser, sem herança pra mim.
Força de vontade,
carinho. Ouvida tudo lutada, viajada, conquista do mundo.
Outra parceira
sem fim, mas sempre tá a voltar, cheio de alegria pra dar. Depois de um tempo na mar,
Carmen, olá Theo. Este vosso terceiro disco, Protegido, que acaba de sair agora e que sucede ao Verdade, parece-me ser um disco que apela mais às raízes familiares. A capa, o nome Protegido, o Song for My Father, o Saudade, parece-me ser um disco que nos lança uma mensagem subliminar de... olharmos por aqueles que estão à nossa volta, ou não?
Não acho que seja subliminar, eu acho que é uma mensagem mesmo chapada. Aquilo que eu tento transmitir, transmito de forma aberta. E o Protegido fala sobre o facto de eu ter sido protegida e o facto de eu sentir o dever de proteger a todos os que estão à minha volta e a todas as pessoas que ouvem a minha música. E como é que eu faço? Através da minha mensagem, através da minha partilha de experiências e, é claro, através da minha música.
A forma como este disco acaba com aquela canção, aquele lamento, não é... que é o lamento Mara, Marga, uhum. Também reflete um pouco a nossa realidade e que muitas vezes os europeus não olham, uhum. Não é a realidade de uma criança que acabou por morrer porque era indesejada por ambos os pais. Pode não acontecer muito na Europa, ou se calhar também acontece, mas acontece sobretudo em África, na Ásia. Para ti é necessário denunciar isto e até mesmo este tema é muito diferente, acaba de forma é um tema que se diferencia muito do restante do álbum, um álbum mais alegre, e este é um tema mais, entre aspas, pesado, não é?
Uhum. É um verdadeiro alerta, porque eu acho que é preciso chamar a atenção a este tipo de coisas, porque este tipo de coisas acontece por todo o lado. A história desta música foi um e-mail que eu recebi sobre uma menina chamada Sara, e a menina fazia quase o relato do seu dia-a-dia, e ela falava sobre esconder-se o dia inteiro para que os pais nem se lembrassem que ela existia e o terror que ela sentia da presença dos pais, e pronto, toda a história está relatada na letra. E houve um dia que o pai chega à casa e espanca-lhe até à morte. Mas isto não é uma história muito, não é uma história vaga que aconteça aqui ou ali.
Não, mas é uma
história
que vai acontecendo também em Portugal muitas vezes, uhum. com frequência, se olharmos para os jornais, não é? para determinados jornais. Uhum. Vemos este tipo de notícias com alguma frequência. Então esta criança era portuguesa. Eu pensei que fosse uma criança
não
ou
sei
africana,
se era uma criança ou... portuguesa. Sim. Não sei, não discriminava
apenas
isso.
Apenas o nome Sara poderá indiciar que é uma criança portuguesa.
Mas é exatamente o exemplo de uma criança que não foi protegida. A seguir a este, fiz uma pequena pesquisa na internet e tantos outros nomes surgiram. E na Inglaterra também havia um grande caso a decorrer no tribunal por causa de uns pais que maltrataram os filhos até à morte, de 3 anos. E este tema não foi posto por último por acaso. Eu e o Theo pensámos muito bem onde é que este tema se encaixaria no alinhamento, porque é um tema que eu acho que deveria bater nas pessoas de maneira a chamar a atenção ao que acontece. Tive a oportunidade de trabalhar também com o instrumentista.
Com os alunos, não é? Do Exato. Abdel Salamé e Nazir Azouz.
Exato.
O que nos remete também um pouco para um Portugal sob o domínio islâmico, uhum. 500, 600 anos atrás.
Exato.
Mas porquê é que foi este voltar atrás? Porquê a integração deles neste tema?
A integração deles neste tema foi exatamente, foi mais o pensar no musical do que no voltar atrás, porque pensámos em todos aqueles lamentos que a música árabe tem e acho que encaixavam muito bem. E como conhecíamos o Adel e a Nazira, fizemos-lhe esse convite, mas realmente já houve várias pessoas que falaram sobre esse remeter ao passado, e realmente é natural, porque a cultura portuguesa vem exatamente de
uma miscigenação,
exato,
do
muçulmano,
islâmico,
de tudo. Exato.
Ouvido, te ouve. Quem tem coração, fosse igual. Essa música é para Mara. Frente, ele tá passado, que lembra do Pascamaguai. Tá perguntar pra moda, ele vem pesmonte. Oi, que vida, cê pai, diga casa. Da chuma, cê saco de muita frustração. Mais um fez, mais outro. Escarrega e perder essa cabeça. Parou, se corpo que aguenta. Foi, desfez. Mara tinha 3 anos. Tu de a
dia um.
Não me dá medo na masulista.
Corta cor.
Se és dor maior
que fui na pele,
é um sentimento de culpa que te moe. Esta dor não num corpo seco frio. 3 anos,
mas que não já sofri.
E já passou, já. Mara, Sara,
Jesse, Johnny,
Lindy.
Tudo é um dom que tá chegando.
Tormenta da conta vez. Tudo é uma história pra contar. Ninguém tá ouvindo. Quem que não tá fazendo?
Quem tem coração, fosse igual.
Isto também é um bocado consequência do facto de este ter sido um disco gravado em várias cidades, enquanto vocês estavam em turnê. E daí também ter não só Abdel Salamé e Nazis Azouz, como outros convidados neste disco. Ao fim e ao cabo, pelo facto de o disco ter sido gravado on the road, beneficia disso. Ser mais fácil encontrarem-se com várias pessoas que podem colaborar com este disco.
Sim, é sempre bom trazer músicos novos e trazer, e especialmente estes que fazem parte deste disco. Temos Omar Sousa, cubano, temos Marc Bertomeu, francês,
Tora Tora Big Band.
Tora Tora Big Band, João Frade, Vítor Zamora, também cubano, Sebastian Sharif, todo este conjunto.
Esses dois são músicos que geralmente tocam com vocês,
sim,
não é?
Geralmente.
Sebastian Sharif, Vítor Zamora.
Sim, mas
tocam com
como eles trazem sempre algo de diferente e de especial, porque como cada um tem a sua nacionalidade e a sua experiência de vida, e nós quando convidamos os músicos gostamos de lhes mostrar realmente o que é a estrutura da música e o que é que a música fala, e depois deixamos-lhes voar um bocado e também dar um input daquilo que eles são e daquilo que eles fazem.
Sim, eu também acho. Eu acho que o mais importante neste álbum, apesar de termos convidados, e termos convidados de vários lados, a principal escolha foi em que os músicos sejam especiais, não é? Os artistas que escolhemos para a nossa música sejam realmente especiais e que se identifiquem à partida e não seja apenas uma participação artística ou apenas uma participação profissional. E no caso, acho que se ouve bem isso no disco, acho que portanto, os convidados deram aquilo que quiseram, mas claro, com algumas regras, não é? De composição, daquilo que já existia na base, mas acho que foi muito interessante, e principalmente o disco tornou-se interessante porque foi gravado em vários ambientes diferentes, ou seja, no Canadá, em França, em Londres, em Portugal, em Nova Iorque. Quer dizer, passaram por esses sítios todos, o que faz com que o disco tenha outro tipo de taste, não é?
Mas a questão é, há muitos discos que são gravados em estúdio e depois vão para a estrada. Este disco parece-me ser uma consequência dos vossos sucessivos concertos em vários países. E, sobretudo, nós olhamos aqui para o África, que é um tema que já vinha do álbum anterior, não é? E que aqui ganha esta um novo arranjo derivado desta dinâmica ao vivo, por ser um dos temas mais interativos com o público, não é?
Uhum.
Isto foi acontecendo também com o resto dos temas.
Exato. Sabes o que aconteceu aqui com a África, por exemplo, foi que nós gostamos que as músicas não parem de evoluir. E o tema foi construído no Verdade, no álbum anterior da Carmen, mas foi evoluindo naturalmente no disco, no ao vivo. foi-se acrescentando outros elementos musicais e às tantas foi um tema que marcou muito o Verdade em termos de turnê, porque era um tema que todas as pessoas cantavam e queriam. Então nós resolvemos, a Carmen resolveu oferecer este tema neste disco, principalmente isto é uma oferta ao público, não é? Que ainda hoje canta, ainda hoje é, agora que já começámos a turnê do Protegido, continua a cantar e a pedir e pronto, é um tema muito forte, porque remete também muito África, para os sítios onde nós vamos, não é? O ambiente africano. Mas sim, quer dizer, eu acho que principalmente a música da Carmen nunca para no disco, ou seja, não morre ali. Quando vai para o vivo, passa sempre por um processo natural de construção outra vez. E depois, com a experiência e com o tempo de estar a tocar, mais concertos, ele vai sempre mexendo. E agora já há uma evolução, quer dizer, do Protegido, apesar de ser bastante recente, já existe novas versões ao vivo, quer dizer, claro que sempre com a identificação da base do tema, não é?
Uhum. Mas este processo de levarem um estúdio móvel é fácil para vocês, não implica muita logística, numa altura em que nós temos dificuldade em transportar coisas, transportar equipamento nos aeroportos, em que há limite de bagagem, em que, enfim, não é? Em que os músicos, o pior pesadelo dos músicos deverá ser meter um instrumento, sobretudo um contrabaixo, o teu contrabaixo, Tel, na bagageira, não é? Em que ele se parta.
É um susto diário, porque tu trabalhas uma vida inteira para teres o instrumento certo na mão e de repente vês que o teu instrumento vai pelo porão e isso é muito complicado. Nós normalmente, e a Carmen, temos tido alguns problemas, mesmo sendo profissionais, em levar as guitarras em cima, mas não é só connosco, quer dizer, todos os músicos na estrada, nos festivais, em todo lado a gente se apanha, tem esse problema. O contrabaixo, infelizmente, já não consigo levá-lo no avião, porque já é mesmo muito complicado. Existem companhias que dizem mesmo que já não o querem levar. E o que eu faço é tento levar o meu contrabaixo quando tenho possibilidades de via terrestre e levo, senão tenho que pedir sempre na altura.
Portanto, encomendam e aluga-se um contrabaixo para aquele concerto específico, exato. De resto, quanto ao equipamento para gravar este disco, foi muito complicado, é uma coisa simples também, porque implica mesas de mistura, implica a software. Claro que com os portáteis hoje em dia faz-se tudo, não é?
Exato. Foi à base do portátil. Às vezes, quando falamos em estúdio móvel, as pessoas pensam logo no autocarro.
Exato. Mas hoje em dia, se calhar, os japoneses já conseguem inventar um estúdio móvel num telemóvel, não é? Que se leva no bolso.
Mas o estúdio a nós reduziu-se a um laptop e um interface onde entram os instrumentos.
As vias.
E a microfonagem. E é isso. O resto exato. O resto aluga-se, arranjam-se os espaços. Tivemos muita sorte nesse sentido, uhum. Que tivemos bons espaços onde gravar e boa acústica, e a partir daí tem a ver com a magia da música, digamos assim.
Uhum. Mas de qualquer maneira é necessário unir tudo isto, porque deverá haver gravar num estúdio móvel, mas também, por exemplo, em Lisboa vocês devem ter gravado num estúdio fixo, não é?
Exato, claro.
E depois não haverá muita diferença de qualidade sonora, e depois não é necessário equilibrar tudo isto?
Tecnicamente há sempre ajustes a fazer, mas como nós trabalhamos sempre com material profissional, né, estamos a falar de material profissional e caro, mesmo sendo portátil, quer dizer, a preocupação às vezes é levar um material portátil, já não é tanto o carregar, mas é em que não se estrague, porque é demasiado caro, não é? Porque nós estamos a gravar com material muito bom, não é? E depois, quando voltamos para os estúdios fixos, não é? A diferença existe, mas existe mais em termos de acústica, não existe em termos de qualidade de som. Depois isso tudo trabalha-se na mistura, não é? E trabalha-se na mistura de forma a ficar mais uniforme, mas nunca é exatamente igual. Mas também a ideia é que se nota alguma diferença, não é? Que muda um bocado o ambiente de tema para tema, não é?
Ora, e coisa? Ele te acaba!
Ora, já passa, coisa, te acaba. Ora, já passa, coisa, te acaba. Dei, já chega no fim. Cansada, pronta, respira e vem. suspeitada dali. Ouvi que já estava merecido. Ora, já passa minha vida de correr em cada restampão, respirar de cá, capa toda o rebião com muita descansão na paz de Deus. Sorria pra tudo que não te gostava. Sim, e esse pasto inundar toda vez. Aprendi pra esse momento. Eu queria que todo dia estava assim. Para esse momento que já tem fim. Desfrutar tudo bem do que tá passando. Felicidade a brotar. Jorna mim, ele do que ainda precisava. Ora, passa cá, volta já é tempo. Você já desmou bem. Ora, já passa. Já passa, usa a cara. Ora, já passa, usa e é do verão.
Vamos! Mira, tá na mesa. Do seu fim.
Rapaz.
Reflete aqui também um pouco o calor que há em Lisboa, porque a Tora Tora Big Band também é uma banda sediada em Lisboa, mas também recebe frio, calor, recebe várias cores da Europa e não só, músicos, uma orquestra multicultural com músicos da Alemanha, da Argentina, do Brasil, enfim. Isto também, para vocês é útil receberem este tipo de energia, não é?
Claro, tudo contribui, eu acho. Eles identificaram-se com a música e fizeram um arranjo interessante de metais. E tudo isto, quer dizer, todas as suas nacionalidades quase que casam ali com o resto das outras que estão também no disco. Eu acho que todas as nacionalidades contribuem um bocado. A nossa visão da música é uma visão aberta. É claro, mantendo sempre o high standard que nós temos, mas é uma visão sem fronteiras musicais. E então, por isso é que temos esta vontade de procurar novos sons e todas estas nacionalidades trazem também estas novas sonoridades. E temos outros projetos também que em vista em que realmente o nosso foco é realmente procurar as raízes de outras nacionalidades, misturando com as nossas, e tudo isso dá um cozinhado muito interessante e muito especial.
Mas tu, como sendo, digamos, tendo de ser cabo-verdiano, mas sendo uma portuguesa, que não nasceste em Cabo Verde, para ti também é-te um pouco difícil ir à raiz da música cabo-verdiana? A tua música é pode ir à raiz, mas nunca será puramente cabo-verdiana. Uhum. Também não queres fazer isso.
Exato.
Podes, eventualmente, numa altura da tua vida, querer, de facto, ir às raízes da música cabo-verdiana. Mas não é este o teu propósito. A tua música tem uma linguagem universal em que mistura raízes da África com soul, com gospel, com jazz, com uma miríade de influências. É-te fácil, quando tens necessidade de cantar crioulo, de ir mais a fundo nas raízes da música de Cabo Verde, sem teres esse propósito de fazer uma versão genuína daquilo que é a música cabo-verdiana, porque a tua é uma música mestiça.
Uhum. Eu acho que é fácil, porque é uma cultura que eu cresci. No meio desta cultura. É claro que não nasci lá, mas é-me fácil ir buscar um bocado da minha raiz, e acho que quanto mais eu procuro, mais essa raiz vem ao de cima. Mas, no entanto, não me assumo como uma verdadeira cabo-verdiana, ou, digamos, uma purista.
Europeia,
exatamente.
Não é? E nem vives em Lisboa, até vives em Londres.
Exato.
E isso dá também uma, digamos, uma outra visão para compor.
Exato, exato. É? Tudo isso traz algo novo também para a composição. Mas eu vejo a minha música mais conectada ao jazz, digamos assim. Quando falam em soul, eu gosto de corrigir o soul para alma, não o soul como estilo musical. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, mas acho que o soul está conectado a outro tipo de coisas hoje em dia que não têm a ver com aquilo que eu estou a fazer neste momento. E então a minha procura da música cabo-verdiana e o meu cantar em crioulo e escrever em crioulo é perfeitamente natural. Não faço um esforço por aí além, para expor isso na minha música.
O que é que o facto de mudares de Lisboa para Londres mudou na tua concepção musical?
O facto de eu estar em Londres ou noutro sítio qualquer do mundo não muda aquilo que eu sou. Portanto, aquilo que eu sou está sempre expresso na minha música e nos meus álbuns, esteja eu onde estiver. Mas o que me dá é uma visão mais aberta de tudo aquilo que eu posso fazer. E ouço várias coisas, porque Londres é um centro musical que recebe várias influências de vários outros povos, e tudo isso é muito bom para um músico que não quer estagnar, mas sim ver a sua vida musical evoluir cada vez mais.
Saudade, saudade, desde minha terra, Cabo Verde.
igual. Saudade, 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 vê-se minha terra, Cabo Verde.
Este disco então teve uma versão do Saudade, que é uma versão mais jazzística, é uma versão mais descarga cubana, talvez, em que teve a composição, o arranjo do vosso pianista, que colabora geralmente convosco ao vivo, o Vítor Zamora, que ele é cubano. Eu também lembro-me, por exemplo, da Nancy Vieira, que teve o último disco, teve os arranjos do Cervantes, que é um peruano. É engraçado ver esta interatividade entre músicos da América Latina a interagirem com cabo-verdianos em Lisboa. Não deixa de ser curioso.
É porque existe um link grande entre estas culturas. Eu descobri que o primeiro barco de escravos a chegar a Cuba estava cheio de cabo-verdianos, por exemplo. Isto há anos atrás. E então por isso é que vemos tantos links entre a música cubana e a música cabo-verdiana. Isto estou a falar um bocadinho mais atrás, no passado. Mas, por exemplo, já chegámos a mostrar várias músicas ao Vítor e ele diz: isto é cubano, sinto Cuba na música cabo-verdiana. E é interessante por isso, porque geograficamente parecem tão longe um do outro, mas existem ligações.
Ao fim e ao cabo, isto talvez nos remeta para uma grande música. África será um berço musical, não é?
Acho que foi o grande caldeirão.
Os músicos que normalmente que até trabalham connosco, o Vítor Zamora é um dos que trabalha, mas nós trabalhamos com outro pianista também, que tocamos com ele mais regularmente, que se chama Jonathan Idiabonia. Ele é de descendência nigeriana, mas vive em Londres. Portanto, e ele próprio, quando faz a análise da música de Cabo Verde e daquilo que nós lhe apresentamos como música de Cabo Verde, como referência da música de Cabo Verde, ele existe. E ele próprio toca muita música latina em Inglaterra, ele próprio diz, ele toca com o ska cubano, toca com várias outras bandas, ele próprio diz: atenção, que o que eu ouço aqui é completamente cubano. Portanto, não só os cabo-verdianos notam isso, não só os cubanos notam essa ligação, como também outros músicos de fora que estejam atentos à música latina identificam muita coisa de Cabo Verde com Cuba. E principalmente o grande elo aí da música, nós quando compomos e quando convidamos músicos também latinos para virem participar, o caso do Sebastián Sheriff, que neste disco esteve bastante ativo, que é argentino, não é? É exatamente alguns dos pontos comuns que sejam importantes para nós em termos musicais e que não se percam. Portanto, esses são os pontos comuns. Mas eu também queria dizer que, em relação à música da Carmen, relativamente à questão de ela fazer o jazz misturado com Cabo Verde, eu diria mesmo que a ordem seria jazz com Cabo Verde, nunca diria que seria Cabo Verde com jazz. Isto às vezes é importante porque, mesmo em questão de informação para o público, que eles não vão ao concerto da Carmen a pensar que vão ouvir música de Cabo Verde, porque é música, principalmente é música inédita e tem muita influência do jazz, em que, aliás, toda a imprensa internacional atualmente fala bastante sobre isso e dizem que o disco, e este disco Protegido, é uma evolução disso mesmo, em que a Carmen está a traçar um novo som que não mistura Cabo Verde com jazz, mistura jazz com Cabo Verde. Portanto, isso nunca se fez desta forma.
Nós próprios também podemos perguntar o que é a música de Cabo Verde também, não é? Porque Cabo Verde, ao fim e ao cabo, na sua origem, é uma mistura Espanha, de europeus com escravos da África continental. E curiosamente, este, o tema que abre o disco, exato, onde está ali Mabô, não é? Que isto ao fim e ao cabo é uma mazurca, não é? E a mazurca é originária da Europa. Colônia. E aqui temos um pianista cubano a tocar uma mazurca de Cabo Verde, não é?
Exato. Mazurca é originária da Polónia. E então aí vemos toda esta mistura na música de Cabo Verde, em que foram um bocadinho adotados os ritmos de vários sítios. Já no outro dia falava sobre o batuque e a batucada e tantas outras ligações que a música africana, digamos assim, tem de tantos outros países. E então é quase uma globalização musical que ninguém acho que pode dizer, não, esta música é definitivamente dali, porque são coisas tão remotas e tão passadas que acho que não há maneira de distinguir realmente de onde vem, qual é a origem dos estilos musicais.
Mujeres, ossinhos, tudo mexe, tudo para. Só continua. Mexe, mexe, mexe se muito. Com alegria, com força. Bocada, mudança, te ganhas a sua pura. Cada alegria. Vou mexer, com calma. Vou dar paciência, vou dar gosto. Te aquece. De riqueza, pouco de sal e carinho. Sentimento de amadurecer. Muda cores, sabores. Muda banda. Juntar notas de amor. Cada com seu amor. Cada sem energia. Ritmo cota que é mexe. O mais consistente. Acabou para. Por junta, mas alegria. Acabou de ti. Vou continuar. É muito puta. Saboreia. Cada mexe. Da alegria. Cada junta. Sem energia. Pode agressar. Pode apontar. Pode aperfer. Saboreia. Adorecer, vou insistir, deixa de paz.
Gato de mexer, é fistura, que tá levando.
Daqui a um,
tá celebra,
a união, a família, tá festejar, é satisfação. Arroba, cotogia, vou começar a surgir, vou sentar, vou servir.
Para do chin vem, só de provar, saborar. Nesse molde, que tá cremoso, que ninguém tá prepara. Riqueza, desse jeito, que tá juntando, que tá crescendo, que tá leva. Vida é um modo, se boca mexer. É tá pra fazer um, é tá perder em três. Tá amor, sacaria. Cantar.
Mexe, bom, monte, bom, agita. Cacha é perder sabor. Mexe, bom, monte, bom da vida. Bom, mexe, bom da carinha.
Hey!
Amor,
cachaça e caquimá.
Corda, vou mexer.
Corda, vou mexer. Cada um viver.
Mexe, vamos de boa. Agita,
cachaça é perto do sapo.
Mexe, vamos de boa da vida. Vou mexer toda a cor. Mexe, vou de zoom.
Mexe,
prova.
Pode apurar. Pode apurar.
E é, por exemplo, também como o Tentemidj, que tem o acordeonista francês, uhum. não é? Marc Berthomieu, uhum. Que nós também, tanto pode soar a um funaná, como também o acordeão dele nos pode... ali, tem ali qualquer coisa de um cigano europeu, uma coisa assim, de europeu de leste, um Manouche, não sei.
A inspiração deste ritmo foi naquele processo que as mulheres de Cabo Verde têm de escolher o milho, em que elas põem o milho no balaio.
Escolhem o bom do mau, não é? Exatamente. Isto fazem seleção natural das coisas.
Exato. E, aquilo, e essa escolha obedece a um ritmo, que é... E então, a partir daí, construíram-se as coisas. Mas eu...
Também faz o paralelo em termos de mensagem, não é?
Exato, faz o paralelo de... agora só me sai a palavra em inglês, que é o stir, mexer a vida. Mexer um molho da vida, que é aquilo mais profundo que temos dentro de nós.
E a questão é que isto também poderá ser uma metáfora para este disco, este escolher o bom do mau, tirar, entre aspas, as ervas daninhas, e nós olhando para a capa onde aparece uma criança nas tuas costas, não é? Tu a carregares uma criança, não ao colo, mas às costas, também pode remeter exatamente este separar o trigo do joio ou, para aquelas sociedades que só podem ter um número limitado de filhos e se tem uma menina... não é? Abandonam a menina para poderem ter um rapaz, não é? E voltamos ao mesmo tema do protegido.
Claro.
Né? E voltamos ao tal lamento que falávamos há pouco.
Exato. Né? Eu pensei neste conceito da capa exatamente pela maneira como as mulheres africanas, e não só, já vi várias que carregam os seus filhos, que têm aquele pano à volta e carregam às costas. E pensei qual é a melhor maneira de ser protegido, se não assim, não é? Nas costas da mãe. Acho que é a melhor maneira, mas é quase como se carregasse um bocado um bocadinho do mundo, não é? Porque se sentimos esse dever de proteger aqueles à nossa volta, então carregamos um bocadinho a carga uns dos outros e vamos ajudando até chegarmos à meta final. Então é por isso.
Ok. Vocês estão aqui neste momento em Portugal, geralmente é mais fácil encontrar-vos em Londres do que em Lisboa. Vão dar alguns concertos em Lisboa, vão passar pelas Caldas da Rainha, pelo Museu do Oriente em Lisboa e vão sobretudo apresentar este disco. O que é que virá agora, o que é que vocês irão apresentar para além deste disco nos vossos concertos aqui de Portugal?
Vamos apresentar também alguns temas do Verdade que quisemos juntar a este leque de repertório do Protegido, e vão ser concertos de muita mistura, em que temos o pianista Jonathan Idiagbonia, como o Theo já falou, também o percussionista que vem connosco de Inglaterra, que é italiano, em que ele também traz sons novos na sua percussão, e acho que é uma noite musical calma e de mensagem.
Quero dizer, relativamente a Sines, parece-me ter sido dos últimos concertos que vocês deram em Portugal, há uma mudança de line-up. O Vítor Zamora não vai...
Irá também como convidado.
Como convidado, só no Saudade, será isso?
Saudade e o Levantar no Bai.
E o Sebastiano Sheriff não estará?
Por pena nossa, mas ele não poderá estar.
Ele está ocupado com outras datas, entretanto, porque estas datas de Portugal foram um bocado postas todas um bocado em cima, como é em Portugal normal, é tudo um bocado em cima, faz parte da cultura, mas entretanto ele também já está ocupado. Mas o interessante vai ser precisamente esse molho. Acho que o principal que a Carmen irá trazer desta vez a Portugal e para as pessoas que têm estado a perseguir a Carmen K, será um bocado a mistura dos vários mundos e dos vários conceitos de cada um dos músicos que está em palco. Portanto, eu sou natural de Portugal, como a Carmen falou, o pianista é Nigéria, o outro é de Itália, o percussionista, quer dizer, a Carmen é portuguesa, mas de descendência cabo-verdiana, portanto, há ali um molho assim um bocado, digamos, é uma cachupa, não é? É uma cachupa europeia.
Mas o que é de assinalar que há pelo menos uma evolução relativamente ao Verdade, que penso eu que não teve grandes espetáculos de auditório, foi um disco a que em Portugal tocou mais propriamente em espaços de clubes, o Onda Jazz, do que propriamente nos auditórios. E este disco já vai ser tocado em alguns auditórios importantes, que era, deveria ser esse o vosso e o de muitos outros músicos africanos que vivem em Portugal, ambiente natural, e não acontece assim, mais facilmente tocam em boas salas em toda a Europa do que propriamente em Lisboa ou no resto do país, fazem um ou outro festival do World Music e pouco mais.
Uhum. Não é? Acontece muito isso, mas isso também tem a ver com o processo natural, sabes? O Verdade, houve alturas que até auditórios convidaram a Carmen para fazer o Verdade em que ela também não estava disponível, porque estávamos em turnê noutros países, como no Canadá, eu lembro de uma coincidência desse género. Este protegido, sabes que às vezes o que acontece é que quando as pessoas começam a olhar para fora e ver muita saída de uma artista que é portuguesa...
Isso influencia o programador.
Ficam, eu acho que sim, não sei, eu penso que sim.
Ela se calhar até tem qualidade.
Exato, é estranho, não é?
Dá uma oportunidade.
É estranho, não é? Mas funciona assim desta forma. Aliás, temos esta agenda deste protegido, antes de sair já tinha uma agenda de 40, 50 espetáculos marcados. Basicamente é tudo auditórios pelo mundo fora. Portanto, se calhar pode ter influenciado por aí ou não, mas eu penso que sim.
Uhum. Ok. Muito obrigado então, Carmen, Theo, por terem falado comigo uma vez mais, destes sinos que não falávamos. Até à próxima.